Sejam todos muito bem-vindos ao Passa no RH, o podcast oficial da Grow. Nós utilizamos esse espaço para compartilhar pautas relevantes sobre gestão de pessoas, tecnologia, empreendedorismo, cultura organizacional e muito mais, sempre com convidados especialistas nesses temas. Eu me chamo Mariana Webel, sou cofundadora e CEO da Grow. E no episódio de hoje, estamos recebendo o Daniel Uchoa, CEO da Workverse, para falar sobre a realidade virtual na promoção de um onboarding mais efetivo. Eu me chamo Mariana Webel, sou cofundadora e CEO da Grow, e no episódio de hoje estamos recebendo Daniel Uchoa, CEO da Workverse, para falar sobre a realidade virtual na promoção de um onboarding mais efetivo. Durante a nossa conversa, vamos falar sobre a importância do onboarding para facilitar a adaptação de novos colaboradores, a criação de novas experiências através dos ambientes virtuais e a migração da área de RH do analógico para o digital.
Passa no RH, o podcast da Grow.
Bom, obrigado. Eu que agradeço o convite, Mariana. Eu sou Daniel Uchoa, fundador da Workverse. Já trabalho com inovação aí há mais de 15 anos. A Workverse é uma empresa investida pela Vivo através do hub de inovação chamado Aira. A gente é um estúdio que desenha a experiência do novo colaborador, ajudando a reduzir aí essa ansiedade da chegada e, ao mesmo tempo, aumentando o engajamento desses novos colaboradores. E, por outro lado, se a gente olhar para o time do RH, a gente reduz o trabalho operacional e as suas despesas administrativas para que eles possam focar naquilo que realmente importa. Então, oferecer uma experiência memorável para esses novos colaboradores. Então, a gente faz isso através de universos virtuais, os chamados metaversos, né? Então, a gente usa assistentes virtuais, que eles guiam por voz ali e visual cada colaborador. Então, meio que pega na mão digitalmente deles, de cada um, para que eles completem, né, cada etapa específica do processo em questão. Então, a gente atua em toda essa entrada, né, do colaborador, então, toda a jornada, desde a fase de atração, o processo de carta oferta, todo o processo de contratação, pré-onboarding, onboarding. Então, a proposta é fazer uma experiência única, fluida, unificando todas essas etapas do processo, só que, ao mesmo tempo, sem que a empresa precise alterar os seus processos internos ou trocar todo o seu stack de tecnologia. Então, a gente consegue integrar em todos os sistemas padrão do RH. Então, de uma forma rápida, é isso, Maria.
Muito legal, maravilhoso. É uma solução super importante e uma tendência, sem dúvidas, aí para a área de gestão de pessoas. Bom, Daniel, antes da gente começar, eu acredito que seja importante a gente destacar as mudanças que estão acontecendo no mercado e, principalmente, a maneira como os colaboradores estão percebendo as empresas. Essas mudanças podem ser percebidas através de diferentes pesquisas e estudos. Entre elas, eu vou destacar uma realizada pela Forbes, que apontou que processos de onboarding relâmpagos, que duram apenas um ou dois dias, são insuficientes e podem fazer com que colaboradores deixem a empresa em menos de 45 dias. Ou seja, todo o tempo e dinheiro investidos em recrutamento, seleção e treinamento se perdem em menos de dois meses. Essa situação representa um grande prejuízo a longo prazo. Uma possibilidade é justamente a utilização da tecnologia, tão presente nas nossas vidas, mas ainda ignorada por muitas empresas. O Daniel, então, vai nos ajudar a compreender melhor quais as possibilidades que a tecnologia oferece para reverter esse quadro. Então, Daniel, gostaria de te perguntar. A tecnologia tem presença frequente no dia a dia dos colaboradores, mas em algumas situações parece que ela ainda não tem todo o potencial explorado pelas empresas. E diante desse cenário, quais são as possibilidades que o metaverso oferece?
Então, Mariana, a gente tem que entender que a tecnologia é um meio, né? E até pegando a pesquisa que você trouxe. Então, um a cada quatro novos colaboradores, eles deixam a empresa ali em menos de 45 dias. Então, assim, é uma coisa meio absurda, né? Você acabou de escolher uma nova empresa e em menos de 45 dias você já deixou essa empresa. Então, tem algo muito errado aí. E esse onboarding, ele, né, deve se estender. Essa integração, né, todo esse acolhimento, ele precisa se estender ao longo aí de pelo menos 90 dias. Então, o que a gente faz? Também, se você for pensar bem, se fala muito dessa briga por talentos, né? Mas se a gente vê e dado esses números comprovam que, na verdade, não é um gap de talentos que a gente tem no mercado. Ou talvez a gente também tenha, mas não é esse o problema, né? O problema é você conseguiu, através do seu processo, atrair essas pessoas, você conseguiu engajá-las, você conseguiu fazer com que elas aceitem a proposta de emprego e você perde elas nesse tempo tão curto. Então, é um gap de engajamento, na verdade. E aí é que vem a tecnologia. E não a tecnologia por si só, mas uma solução que seja capaz de engajar e trazer essas pessoas para experiências, né? Então, se a gente for pensar bem também, talvez o que caracterize mais, né, o ser humano é essa busca por experiências. Nós somos muito afetados por experiências, a gente paga mais caro para ter experiências, mesmo que sejam curtas, a gente guarda isso na memória e leva para o resto da vida, né? Então, se essa solução for capaz de criar experiências, que tragam inovação, que tirem essa pessoa da rotina, ela vai se sentir muito mais impelida, porque ela estava ali usando os sentidos, e é isso que a gente usa nos mundos virtuais. A gente explora os sentidos, mesmo à distância, né? Que exatamente esse é o grande lance dos mundos virtuais. E aí você tem uma experiência que é memorável. Então, através da construção dessas, experiências, usando tecnologia, você consegue fechar esse gap. Mas para isso também você precisa entender, e aí vem um trabalho antes, de conseguir desenhar essa jornada desses novos colaboradores, entender os momentos, mais importantes dessa jornada, do ponto de vista do colaborador. Então, a gente também ajuda essas empresas nessa fase aí de design thinking e de desenho mesmo da solução.
Perfeito. Então, o trabalho de vocês acaba sendo um trabalho bastante customizado, né? Porque tem que entender a jornada, do colaborador no universo de cada uma dessas empresas, né? Que certamente são diferentes, né?
Exatamente. Então, por isso que eu falei lá no início, a gente desenha de fato, então é um trabalho meio como alfaiataria. A gente tem essa solução para cada empresa e a gente atende, são grandes empresas, né? Nosso foco são enterprise. A gente entende o processo deles, a gente desenha essa solução específica para cada empresa, e aí a gente implementa essa solução, e aí a gente, além disso, integra com os sistemas que ela usa atualmente, né? Porque a ideia é ter uma jornada toda fluida. Não só a questão do onboarding em si ali na integração, mas desde o início. Então a gente entende que o cartão de visita da empresa é a carta oferta. Então isso ainda tem esse nome carta oferta, mas para a gente não é mais carta, né? E aí esse é um ponto importante do que você falou. Mesmo as novas tecnologias, elas ainda são baseadas em texto. E as pessoas não têm mais tempo nem interesse de ler textos, né? Então a gente se perde. Se você vai falar com o público de um nível de educação mais baixo, eles vão ter bastante dificuldade com isso. Enfim, então a gente, né, entra desde o início ali da carta oferta, que não é mais uma carta, como eu disse, para fazer com que essa pessoa possa experimentar as possibilidades de benefícios. Ela não está lendo, ela está experienciando, né? E aí ela parte para toda a parte de contratação, toda a admissão, e aí vem todo o pré-onboarding, que ainda é antes, né, do primeiro dia ou antes de chegar na empresa, mesmo se for virtual, é ainda antes do dia 1 ali de começar, e segue, né, em todo o período de onboarding, tá?
E deixa eu te fazer mais uma pergunta. Existe, pelo que tu trouxe no início, vocês fazem ali uma. Tu trouxe um contexto que parece mais individualizado, né, que a pessoa pega na mão. Mas eu fiquei com essa dúvida, assim, existem onboardings coletivos, existem onboardings individuais, e também fiquei com a dúvida se o onboarding é diferente dependendo da posição da pessoa, do colaborador.
Perfeito. Essa experiência, na maioria dos casos, a gente desenha para cada caso. Na maioria dos casos, é uma experiência individualizada. Então, é do jeito da pessoa, incluindo toda a parte de acessibilidade, mesmo para quem tem restrições, tanto visuais quanto auditivas. A gente tem toda a tecnologia para lidar com isso. A experiência se adapta a esses casos. E há detalhes, de nível de cargo, de localização, enfim, ela é completamente parametrizada, né? E a experiência, a tecnologia permite com que essa experiência seja personalizada mesmo, um a um. Então, dependendo desses parâmetros, eu, Daniel, posso ter uma experiência completamente diferente da Mariana, que entra no mesmo ambiente, tá? Então, ela é totalmente individualizada. Porém, como ela é toda gamificada, a gente tem também todo esse acúmulo aí dos badges ou moedas, ou dependendo do caso, e isso traz uma interação também colaborativa. A gente tem também esses ambientes colaborativos, se for uma demanda do cliente.
Legal, ótimo. Bom, então, conforme tu está nos colocando, né, a realidade virtual, sem dúvidas, tem capacidade para modificar completamente o processo de onboarding das empresas e a experiência, né, dos colaboradores, mas também é super importante que a introdução dessa tecnologia aconteça de forma estratégica. Então, eu te pergunto, existe um passo a passo para melhor implementação desse onboarding em realidade virtual?
Olha, a gente, como faz customizado, a gente vê várias situações, né? Mas normalmente é importante que seja um projeto da empresa, né? Então, muitas vezes é até liderado pelo próprio CEO. É importante que essa empresa, né? Ela não se veja ou ela não, ela deixa um pouco aquele vício de atuar em silos, né? Então, mesmo se você pensar só no RH. A gente tem áreas completamente separadas, né? Então você tem recrutamento e seleção, você tem o pessoal de departamento pessoal, e você tem o pessoal de treinamento e desenvolvimento, por exemplo, né? E cada um adota uma solução diferente, eles não se falam, e esse é o grande problema de quem está chegando. Quem está chegando precisa se deparar com ferramentas diferentes, com experiências diferentes, com dinâmicas diferentes, e gaps de silêncio entre essas etapas, né? Então é isso que a gente resolve. Então, uma vez que você, né, deixa de lado essas divisões e você para para olhar a jornada como fluida, e você desenha os momentos mais importantes, como a gente estava falando, aí você resolve esse problema. E aí você tem ainda muitos. Muita gente vem com uma. Ideias, né, antigas ali do tipo, ah, isso não funciona nessa empresa, ou a gente ouve muito isso. Ou então, ah, não, aqui, pode funcionar lá fora, mas aqui não. Tem muita gente que acha que talvez a tecnologia possa tirar essa questão da humanização. Então, são muitos mitos, né, que quando a gente traz todo esse trabalho, tudo isso cai por terra, tá? E isso acontece. Frequentemente, quando a gente implanta. Mas a gente, no primeiro cliente, a gente fez testes exaustivos, inclusive em salas fechadas, com aquele ambiente ali, de espelho, onde a pessoa não sabia, né, que ela estava sendo observada. Depois, obviamente, eles assinaram termos. Enfim. Mas aí a gente viu como que é o comportamento, né? Isso no início. E agora a gente tem, de todos os projetos, a gente trabalha com mais de 20 grandes marcas, né? Então, Vivo, Nestlé, PepsiCo, Porto Seguros, enfim. E a gente tem, por exemplo, no caso da oferta, você tem 70% dessas ofertas de emprego, né, dessa que seria carta-oferta, aceitas em até 15 minutos, né? Antes você tinha 80% do tempo do recrutador focado em atendimento a essas dúvidas, né? Dúvidas sobre benefício, sobre a proposta. Hoje essa taxa de dúvidas é 1%. Então, a gente tem 98% de aceites nessas ofertas, 1% de dúvida, 1% das pessoas que já aceitaram em outro lugar, por exemplo. Quando você vem de admissão, você tem 70% de todas as admissões são feitas em até uma hora, né? Coisa que antes levava uma semana, leva uma hora. E tudo isso, né, com um nível de satisfação desse colaborador altíssimo. Então, a gente mede sempre, o eNPS. De uma nota máxima 100, né? O que a gente tem em média é 96, em média. Então, as notas são 96, 98, 100. E no onboarding também você tem 95% de todo mundo termina a integração dentro do prazo, um processo 10 vezes mais rápido. Enfim, então os números fazem com que todos esses mitos caiam por terra, né?
Sim, porque no momento que a gente consegue ter um bom NPS, isso fala que está atendendo ao ser humano, né? Então, o mito de não ser humanizado, ele acaba caindo por terra quando a gente consegue ter, quando vocês conseguem ter um retorno assim tão positivo, porque, afinal de contas, o que está se propondo aqui é melhorar a experiência do colaborador, e isto é humanizar, né?
Pois é,
Então,
isso. E um humano que faz uma ligação para dar uma oferta de emprego, por exemplo, onde ele simplesmente repete as palavras e não presta muita atenção e tal, é muito mais robotizado do que uma solução que era totalmente customizada e que te leva, né, a ter experiências que você nunca teve antes.
É, sem dúvidas, o metaverso, a realidade virtual, ainda são temas pouco conhecidos, né? Então, existe uma falta de conhecimento por parte da maioria do público, e quando a gente desconhece, né, a tendência é a gente trazer críticas, enfim, e trazer pontos mais negativos, até a gente conseguir entender, de fato, os ganhos que então a gente vai ter, né, que a gente tem do metaverso e da realidade virtual, como é o exemplo aí que tu está trazendo para a gente. Muito legal. Falando um pouquinho, né, de um assunto que está muito dentro do nosso dia a dia aqui, que é em relação a perfil comportamental, que é uma preocupação nossa aqui de alocação de pessoas, de avaliar as pessoas em relação aos seus perfis e respeitar as diferenças comportamentais. Um pouco a gente até já falou antes ali sobre, tu trouxe assim que é tudo feito de forma bastante personalizada, mas eu queria voltar assim mais com foco nesse ponto do comportamento, se é possível adaptar a experiência do metaverso para cada perfil, levando em consideração que as pessoas têm perfis comportamentais diferentes, com o intuito de melhorar a experiência. E aí, ampliando um pouco, né, trazendo um exemplo. Então, por exemplo, pessoas que são mais dinâmicas, daqui a pouco vão ter uma experiência mais positiva com né, uma realidade virtual que traga esse contexto de dinamismo. Pessoas que daqui a pouco são pessoas mais tranquilas, daqui a pouco elas têm que ter também essa possibilidade de não ser algo tão dinâmico. Enfim, estou falando daí um pouco do meu mundo e queria ouvir do teu lado aí se isso é viável, de que forma isso é trabalhado ou se não faz sentido o que eu estou colocando.
Não, claro, faz todo sentido. A tecnologia ela foi construída exatamente para essas situações, né? Tanto no nível 1 a 1, como eu já falei, individual, como nesse nível de clusters, né? De comportamentos. Então, ela automaticamente, imagina que é um 1 a 1, só que em escala. Então, através dessa inteligência, né, que a gente usa, inteligência artificial e tal, ela consegue se adaptar a cada caso automaticamente. Você tem o mesmo ambiente. Só que cada um que entra pode ter uma experiência diferente. E essas experiências podem ser criadas para certos grupos de comportamento, e quem se enquadrar naquele grupo teria esse tipo de experiência. Isso por um lado. Por outro lado, pensa que no ambiente virtual, tudo se transforma em dados. Então, toda a jornada do colaborador, ela se transforma em dados. Você tem acesso a todos esses dados em tempo real. E esses dados também vão te ajudar a descobrir esses perfis. Então, tem aí um loop, não, um feedback, né? Um loop de feedback. Você pode partir de premissas sobre certos comportamentos, mas a partir da interação real com essas pessoas, essas premissas podem ser ajustadas, tá?
Perfeito. Lembra muito, assim, fazendo uma analogia com o mundo não digital, né, analógico, lembra um pouco, assim, os treinamentos vivenciais, que eles acabam trazendo muito essa essência, né, como tu disse, assim, é a pessoa como ela é, e com isso tu consegue entender melhor um pouco sobre o perfil dela e, pelo que tu está trazendo, a experiência do metaverso, a realidade virtual também consegue trazer essa essência mais pura, né, das pessoas, porque ao longo de toda a jornada tu vai tendo dados sobre as pessoas, enfim, conhecendo um pouco melhor elas, né?
Exatamente, isso aqui trazendo essas pessoas para um ambiente lúdico, né? Então,
Perfeito.
elas vão estar atuando ali de uma forma mais solta, mais leve, que permite ter essa captura de dados e essa análise depois de uma forma mais efetiva.
Sem tanto viés, né? Sem tanta armadura, sem tanta máscara, né? Muito legal.
Exatamente. E aí é um jeito muito legal de exatamente tirar essas armaduras, essas máscaras.
Bacana. Como a gente já falou, né? Nós trouxe no início ali que nós seres humanos a gente gosta de experiências, a gente paga caro por experiências, né? Então é comum então que a gente busque por experiências únicas e enriquecedoras. E conforme foi falado, a gente paga muitas vezes até caro por elas, assim. Trazendo isso para dentro do contexto das empresas, do dia a dia dos colaboradores. Como tu acredita que essa situação pode ser aplicada no cotidiano das pessoas como uma forma de encantar, então, os profissionais que trabalham nas empresas, assim, além daqui a pouco do onboarding?
Você fala um pouco mais para frente, então, além dessas chegadas, né?
Isso.
Então, todo o processo, por exemplo, de carta de mérito, de promoções, de festividades, você tem momentos mesmo de treinamentos, enfim, na verdade, todo o relacionamento que você tem com esses colaboradores. Ele pode ser completamente transformado por essas experiências, né? Mesmo, né, casos muito comuns, de central de atendimento, né, aos colaboradores para dúvidas, sobre holerite, dúvidas sobre como tirar férias, todas essas dúvidas mais comuns. Então, imagina que, em vez de você estar, né, tentando procurar ali a pessoa que vai tirar essa dúvida, ou mandando e-mail, ou acessando alguns aplicativos que são chatbots, né, que são textos onde você escreve e espera uma resposta em texto, e a gente sabe que aquilo não agrada muito. Você pode ter um ambiente imersivo onde através de até de uma forma divertida você consegue descobrir e resolver essas suas dúvidas de uma forma lúdica ali, muito mais interativa. Então, ao meu ver, isso se aplica em todo o ciclo de vida desse colaborador. A gente hoje foca nesse início, nessa entrada, nos novos colaboradores, porque a gente entende que essa é uma construção. Então é mais fácil você começar a mudar ali no início, ir expandindo, do que fazer o caminho reverso.
Perfeito. Falando nisso, né, e de alguma forma a gente está falando de resistência e a tecnologia de resistência a novidades, a gente já comentou antes, assim, o quanto que muito dessa resistência pode estar relacionada ao fato desses processos se tornarem frios e robotizados, né, que inclusive a gente já falou que às vezes até mesmo uma pessoa fazendo uma ligação com um texto padronizado pode ser mais robotizado que o próprio a realidade virtual e o metaverso. Mas mesmo assim, se tu pudesse trazer exemplo, como que a gente pode impedir que isso aconteça a partir da realidade virtual, de que a gente não torne ela fria e robotizada? Porque quando a gente vai ler sobre metaverso, quando a gente mergulha um pouco mais nesse assunto, esse é um tema muito comum, muito falado, assim, né? Não só a questão de serem frios e robotizados, mas tem o outro lado de que existe uma preocupação de que as pessoas deixem de ser quem elas são também, né? Que elas criem ali um personagem que não é bem elas. Obviamente, bem diferente do que a gente estava falando antes, né? A gente estava falando antes exatamente da pessoa se despir e estar mais entregue ali, a gente conseguir conhecer ela melhor. Mas existe, sem dúvidas, essa discussão dentro desse tema de metaverso e realidade virtual, do quanto que as pessoas podem criar um personagem que não condiz com o que elas são. E ao mesmo tempo esse lado da frieza e da robotização, assim. Então, se tu pudesse trazer um pouco assim, talvez até como exemplo e impedimentos para que isso não aconteça, né, utilizando a realidade virtual.
Isso, como até eu comentei um pouco antes, não é a tecnologia por si. Então, a gente antes faz todo esse trabalho de ideação. Então, você entender, de fato, ali conversando com as pessoas, qual que é a percepção delas sobre esse processo, de onboarding atual, né? E como poderia melhorar. E você trazendo também a expertise, né, de outros projetos, e desenhando a jornada que mais se adapta a cada tipo de empresa. E é como a gente falou aqui também, tendo dados para fazer ajustes também ali em tempo real, on the fly, né? Você consegue criar as experiências que de fato engajam. Então tem a ver com como você constrói esses ambientes e a gente está falando aqui de ambientes específicos, né, para realizar algumas ações. Então, se a gente for ver assim, até definição do metaverso, né, não tem uma definição consolidada ainda, mas talvez o que seria mais próximo, né, do que as pessoas imaginam, você pensa em um conjunto de espaços digitais, que eles são ali para se socializar, aprender, se divertir, só que a gente está usando principalmente para resolver problemas, que é onde eu acho que é a maior força dessa possibilidade, dessa tecnologia. Então, nesse foco, a pessoa está animada, porque ela acabou de aceitar uma proposta de um novo emprego, e aí, como a gente já deu o contraponto, né? Se você não tem esse tipo de coisa, ela muito rapidamente já cai no nível de animação, de satisfação dela, e ela sai da empresa antes de 45 dias, mas, né, construindo esse acolhimento, esse pertencimento de uma forma bem feita, você mantém esse nível de energia alto. E aí, essas experiências são, apesar de lúdicas e tal, elas são focadas em completar, concluir esses processos, né? Desde o processo de eu recebo uma carta oferta, como eu falei que não é mais carta, é mais uma experiência de oferta, onde eu entendo os benefícios e eu aceito ou não a oferta. Aí eu passo por um outro momento, onde eu vou enviar meus documentos, fazer escanear os meus documentos, vou acessar uma sala de leitura para ler alguns textos, vou acessar a enfermaria para enviar o exame admissional. Então, são coisas pontuais. Aí você vai para um onboarding onde você vai conhecer o mundo da empresa, você vai ver de novo, né, carreira, benefícios, dia a dia, como chegar na empresa, ponto, enfim. São coisas bem pontuais. Eu entendo que existe toda uma preocupação em relação ao metaverso e é importante isso, né, de que a gente, né, entenda que é mais uma experiência, que a gente tenha a questão de coerência, né, que a gente consiga manter o nosso caráter em outros ambientes. Não é porque ele é virtual que eu posso fazer qualquer coisa. Na verdade, se for pensar bem, é o contrário. Hoje é mais seguro. Se você quiser fazer algo escondido, que eu não recomendo, é mais seguro você fazer na rua do que você fazer nos ambientes virtuais. Mas, enfim, são desafios que a gente vai ter que lidar aí como ser humano.
Eu achei fantástico, assim, dois pontos que tu trouxe, assim, primeiro, da questão de que o objetivo aqui é para resolver algumas dores, né, de processo. E esse foco é super importante e fundamental. E o outro ponto que eu achei maravilhoso é o momento que está se propondo aqui, que é no onboarding, como tu dissesse, assim, é um momento que a pessoa está muito motivada, diferente daqui a pouco lá na frente, onde ela tem que fazer um treinamento. Claro, todo mundo gosta, mas a gente sabe que às vezes as pessoas também têm resistência. E no onboarding não existe isso. A priori, a pessoa está extremamente com expectativa super alta, né? Ela está extremamente animada e sem dúvidas, né? O quanto que essa entrada ela é crucial para que a gente não coloque um balde de água fria e pense, nossa, veio pessoa ali com a motivação lá em cima e ela entra e daqui a pouco, né? A experiência dela é péssima, né? Então, assim, o quanto que faz muito sentido inserir nesse momento, né, a questão da experiência, né, que aqui a gente está trazendo a experiência através de metaverso, realidade virtual, enfim, né, acho que esse é o objetivo, mas faz todo sentido mesmo que esse é um momento muito importante, muito impactante, e como a gente já trouxe antes, ele também vai acabar ajudando aí também nos resultados de engajamento, em todo esse processo do pré-onboarding, né, todo o processo de recrutamento e seleção, que a gente sabe que ele é bastante árduo também, né, para que a gente não perca todo aquele esforço que foi feito antes e que também siga atendendo a pessoa nessa expectativa, né? Porque todo mundo começa com uma expectativa muito alta. Muito legal.
Perfeito. E os clientes reportam para a gente que esses colaboradores que passam por esse processo, eles ficam produtivos 80% mais rápido. Então, você
Nossa.
atinge o nível de produtividade, ele começar a ser produtivo 80% mais rápido do que antes desses processos. E aí, também, trazendo outro ponto que a gente falou atrás, você tem a automatização ou automação de todos esses processos ali, de quem está por trás, né? Ali o time do RH. Quando você tem essa automação, você libera tempo deles. Então, a gente
Perfeito.
libera também nessa faixa, 80% do tempo do time do RH, 60%, 80% é liberado através desse tipo de processo. Então, Mariana, eu te pergunto, como que você pode oferecer uma experiência humanizada se você não tem tempo para dar atenção a essas pessoas, né? Então, a partir do momento que você consegue, por um lado, com uma experiência memorável, experiência avançada, você consegue garantir altíssimos níveis de satisfação desses novos colaboradores. Olhando para o time do RH, você consegue automatizar esses processos, você libera, né, tempo dessas pessoas, e aí ele consegue, de fato, focar naquilo que realmente importa, né, que é dar atenção a essas pessoas para ter essa experiência, humanizada. Então, seria isso.
Perfeito, excelente. Pena que ainda falta, certamente esse é o privilégio de poucos ainda. Tem que acelerar aí, Daniel.
Exato, a gente está tentando.
Deixar isso chegar mais para mais pessoas, sem dúvidas.
Esse é um ponto interessante, porque muita gente acha que é muito inovador, ou um projeto desses é muito caro e tal, e na verdade não é. Então, quando você compara, mesmo com ferramentas mais simples e de prateleira do mercado de RH, você vai se surpreender, porque a gente consegue fazer isso de uma forma bem acessível.
Que legal, ótimo, excelente. Temos que democratizar também, né, essa possibilidade. E preço faz parte da democratização, então é importante falar sobre isso também. Daniel, muito obrigada pela sua participação nesse episódio do Passando RH. Acredito que agora todo mundo já esteja planejando diferentes maneiras de implementar a tecnologia nos seus processos internos. Falo por mim, né? Eu gostaria hoje de ser uma colaboradora que entrasse numa empresa e pudesse viver essa experiência, então eu fiquei encantada. Daniel, fica à vontade para fazer as tuas considerações finais, enfim, abrir um espaço aí se tu quiser colocar mais algum ponto.
Perfeito, Mariana. Eu que agradeço aí o convite e gostei dessa provocação da gente ter perfis comportamentais aí dentro desses ambientes. Então, contem conosco aí caso, né, seja necessário. E é isso. O recado acho que é esse mesmo. É entender que essas coisas não são tão difíceis quanto parece, se você, né, encontra o parceiro estratégico capaz de fazer isso. Não são tão caras quanto parece, não são tão inacessíveis quanto parece. E aí, quando a gente implanta, eu falei de vários números, né, da parte quantitativa, né? Claro que o número mede ali a satisfação do novo colaborador, mas também dentro da empresa, da empresa contratante, né, gera um boca a boca, uma energia, um gás ali para o RH, coloca o RH como parceiro, como um núcleo de estratégia da empresa, um hub de inovação, é muito interessante. Então, enfim, deixo meus contatos aí, LinkedIn, quem quiser me procurar, e quem quiser fazer benching também, conversar com nossos clientes, a gente faço o contato, deixa essas portas abertas. Eu sempre falo que é muito mais interessante ouvir essas coisas, não de mim, mas dos nossos clientes.
Sem dúvidas. Pode falar das redes sociais, o teu LinkedIn, para o pessoal poder acompanhar.
Perfeito. Pode procurar lá Daniel Shoa no LinkedIn. Basicamente, principalmente essa rede. E a Workverse, vocês conseguem encontrar aí em todas as outras redes, @Workverse.
Pessoal, vocês podem continuar também nos acompanhando através das redes sociais, no Instagram, no perfil. Nosso perfil no Instagram é @grow_gp. e no LinkedIn e Facebook é só procurar por Grow. Daniel, muito obrigada pela tua participação e obrigada a todos por nos acompanharem e até a próxima.
Obrigado a todos, até mais.
Até mais, tchau, tchau.